Muito bem, seja bem-vinda, doutora Eva Cláudia Alves Loução. No âmbito da petição número 8/13, primeira sessão legislativa, vem a expor aquilo que são os fundamentos para a apresentação da petição em sede da Comissão de Educação. Muito obrigada.
Bom dia. Eu fui a melhor aluna da licenciatura em dança, acabei em 2001 pela Faculdade de Motricidade Humana, fiz estágio profissionalizante na Companhia Nacional de Bailado, depois continuei a estudar e fiz um mestrado em Performance Artística Dança em 2008 pela Faculdade de Motricidade Humana. Neste momento estou a terminar o curso de profissionalização em serviço e possuo 11 anos de experiência de ensino, de tempo de serviço. Do concurso. O concurso do Conservatório de Música de Coimbra foi lançado no dia 4 de agosto de 2015 para os grupos de recrutamento de dança, ao abrigo da Portaria 192/2002, de 4 de março. Foram abertas 5 vagas para suprir necessidades do ano letivo 2015-2016. A conjugação das circunstâncias curriculares descritas criou uma expectativa válida de que me seria atribuído uma das vagas postas a concurso. Porém, tal não veio a suceder. No entanto, veio expor as diligências que fiz no sentido de corrigir uma situação que me lesa e violou todos os princípios da administração pública, a persecução do interesse público, da legalidade, da igualdade, da imparcialidade, justiça, dever de uma administração, a proporcionalidade e a audiência dos interessados. Do percurso. As listas de ordenação final são fixadas no dia 14 de setembro de 2015 e, simultaneamente, no mesmo dia, os candidatos já estão a aceitar as colocações. No dia 15 de setembro, fiz o pedido para saber o currículo dos candidatos posicionados à minha frente, incluindo o currículo vita, as habilitações académicas e profissionais. Em reunião com o diretor do conservatório, nesse dia, foi-me dito que não. De seguida, entreguei um documento de impugnação do ato administrativo com base da negação ao acesso aos documentos. Essa posição foi reforçada pela resposta dada do diretor à Inspeção-Geral de Educação, em que verifiquei que uma das candidatas seria bailarina. Relativamente ao sítio da internet, www.silviarismer.com, indicado pela reclamante, não diminuem, antes valorizam a candidata selecionada. Importa referir que, à data de 7 de 10 de 2015, a inspeção encerrou a minha queixa com base na resposta do diretor do Conservatório. Fui assim forçada a intentar uma ação de intimação que correu termos no TAF de Coimbra, sobre o número 2396/15, que veio a dar-me razão. Recebi via e-mail, a 23 de novembro de 2015, os currículos das candidatas com uma explicação breve do diretor do Conservatório de Coimbra, que tinha selecionado técnicas especiais. Sucede que a lei é clara, a portaria número 192/2002, de 4 de março, para o ensino básico artístico de dança, o curso em lecionação no Conservatório de Música de Coimbra, conforme o regulamento interno, disponível para consulta no site do Conservatório de Música de Coimbra, diz o artigo 57: a abertura da turma do curso secundário de dança está condicionado ano a ano e até o ano letivo 2016-2017 pela existência de números de candidatos necessários à constituição da turma nos termos legalmente estabelecidos. Ou seja, só no próximo ano letivo é que teria um curso secundário. No dia 24 de 11 de 2015, depois de verificar que todas as candidatas não cumpriam o requisito mínimo habilitacional, ser licenciada em dança pela Faculdade de Motricidade Humana ou pela Escola Superior de Dança, enviei uma carta onde sucintamente peço-me lugar de imediato para todos os serviços do MEC, inspeção, de GAI, de GEST e para a Escola Artística. Recebi fora do prazo dos 10 dias a resposta do Sr. Diretor a reiterar a mesma posição, que preferiu contratar técnicos especiais. Só depois de enviar à DGEST Centro um e-mail que iria meter outra ação de intimação para saber a minha resposta, obtive no dia 25 de 11 de 2015, não, corrijo, no dia 25 de 11 de 2015, interpus um recurso hierárquico da decisão do diretor junto da DGEST Centro, que, conforme a informação prestada, continua em análise e a aguardar a decisão. No dia 4 de 12, remeti a minha queixa ao provedor da Justiça. Recebi resposta a dizer que tinha aberto processo e que estaria a desenvolver ações instrutórias junto do Conservatório de Música de Coimbra. Desde que tive conhecimento dos currículos das candidatas, que luto para se fazer justiça e repor o direito sem conseguir. Fiz todas as diligências possíveis e acessíveis a uma simples professora. Acetei, incitei todas as ações possíveis dentro e fora do MEC. Apresentei o meu caso no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, no dia 9 de 12 de 2015, que questionou o governo sobre esta matéria. Das polémicas contratações, Ana Cláudia Domingues, licenciada em Direito e frequenta o mestrado em Ensino de Dança. A Sílvia Rismer, assistente na Companhia Olga Roriz e FBA em Dança, na Juilliard School, que não se sabe o que é que isto corresponde, mas a licenciatura, em princípio, não deve corresponder. Lisama Ávila Jesus, inscrito no mestrado de Ensino de Dança, no entanto, não é licenciado. Tem a inscrição porque a Escola Superior de Dança, na falta de licenciados, pode escolher outros candidatos para completar as vagas do mestrado. E Liliana de Andrade Oliveira, apresentou um diploma de dançarina profissional da Universidade Federal da Bahia, inscrita no mestrado de Ensino de Dança. Também não se reconhece o que é um diploma de dançarina, não sei o que é que corresponde, em Portugal. Não é para mim fácil de aceitar, nem tampouco corroborar esta teoria falida, nem para qualquer outro candidato com estudos superiores concluídos, com tese de mestrado publicada, ser ultrapassada por técnicos especializados, com inscrições feitas em cursos de mestrado de ensino de dança. O concurso é uma inversão de todos os princípios e valores de um Estado democrático, que deve defender e apoiar, e o mais inacreditável é que hoje, dia 13 de janeiro de 2016, continuo sem colocação, na mesma situação de 14 de setembro de 2015. Passaram 4 meses sem que nada fosse realmente feito para corrigir também a desigualdade. Em conclusão, não cabe ao diretor do Conservatório de Música de Coimbra decidir que para o ano letivo de 2015-2016 prefere contratar técnicas especializadas para lecionar o grupo de recrutamento de dança, em vez de professores licenciados. Cabe ao diretor, em representação do Estado português, cumprir e fazer cumprir a legislação. Do direito à petição, a proposta de medida julgada adequada. Por fim, o objetivo da minha exposição e petição é a aplicação do artigo 22, ou seja, em tempo útil, solicito uma diligência conciliadora e reparo da situação em causa na petição e faço com total seriedade e elevado grau de segurança de que a razão me assiste. Dirijo-me a esta Comissão Política de Educação e Ciência, inserida na Assembleia da República, berço da nossa democracia, que diligencia as ações necessárias para repor a legalidade no Estado democrático a que todos pertencemos.
Muito obrigada. Agradeço a sua exposição e o ter-nos enviado toda a documentação que fundamenta a sua petição e à qual todos os deputados da Comissão tiveram acesso e poderão aí basear-se para os procedimentos que entenderem por bem fazer. Relativamente à tramitação da petição, além da audição da peticionária, uma vez que é peticionária única, há ainda outras iniciativas que na Comissão de Educação e Ciência nós decidimos tomar, aprovando a nota de admissibilidade da mesma, que é sempre elaborada quando se recebe uma petição, é elaborada uma nota de admissibilidade para se verificar se ela cumpre todos os requisitos formais legalmente instituídos. Verificando se cumpre esses requisitos, ela é aprovada pela Comissão. E nesta nota de admissibilidade propusemos que se questionasse o Ministro da Educação e Ciência, bem como os sindicatos dos professores, e a Associação Nacional de Professores para se pronunciarem sobre esta petição, sobre o objeto desta petição. Poderá ainda ser enviada, se em parecer, e normalmente é isso que é feito no relatório final, a aprovação de um parecer de que o relatório depois que resultar do trabalho relacionado com esta petição, ser enviado também para os grupos parlamentares e para o Governo, para se ver efetivamente qual foi a tramitação e quais foram os pareceres que nos chegaram sobre o objeto da sua petição. Naturalmente que teremos de aguardar ainda que nos enviem estes pareceres. Estes pareceres têm, creio que 20 dias, não é? 20 dias legalmente, têm 20 dias para se pronunciar. O que não quer dizer que todas as entidades a quem nós pedimos parecer nos enviem esse parecer. Elas não são obrigadas a enviar, mas normalmente as entidades enviam-nos um parecer, pelo menos algumas daquelas a quem nós solicitamos enviam-nos um parecer sobre a matéria. Só depois disso é que poderemos elaborar o relatório final. De qualquer maneira, esta matéria que hoje nos apresenta é uma matéria que tem a ver com atos da administração, cuja competência é mais do Governo do que do Parlamento. De qualquer maneira, o Parlamento tem sempre como missão, como função, além da elaboração das leis, tem também como missão o controlo e a fiscalização da ação do Governo e dos atos administrativos. E, portanto, nesse sentido, pode o Parlamento questionar as entidades administrativas e o Governo sobre determinadas matérias. E podem os grupos parlamentares também, com base nesta petição, decidir depois que procedimentos adotar de acordo com aquilo que nos apresenta. Enfim, compreendo o seu sentido de injustiça, espero que a situação seja devidamente esclarecida e, naturalmente, se houve uma injustiça, que seja reposta a justiça. É aquilo que todos podemos desejar. E que a situação decorra da forma mais célere possível, porque estas situações nunca devem arrastar-se muito tempo. As respostas devem ser céleres e esclarecedoras para que, efetivamente, as pessoas não estejam durante tanto tempo nesta angústia. Da minha parte, eu, como lhe digo, tendo acedido a todos os documentos que enviou, fiquei perfeitamente esclarecida. Eu creio que é o que justificará também a ausência de outras pessoas, porque enviou-nos tudo, no seu e-mail, enviou-nos toda a documentação e os esclarecimentos adicionais, e agora com a intervenção que também nos deixa, eu penso que ficámos todos esclarecidos. Só dar-lhe nota, efetivamente, da tramitação subsequente. Eu elaboraria já o relatório, mas teria de aguardar que esgotem estes dias que as entidades têm para elaborar o parecer e depois disso elaboraremos o relatório e o relatório seguirá a tramitação normal, não é? Depois ser-lhe-á dado o conhecimento, naturalmente, também desse relatório. Independentemente disso, qualquer grupo parlamentar, mediante o relatório e os pareceres que nos chegarem, poderá eventualmente também tomar iniciativas e creio que será mais essa a sua expectativa, não é? De que o Parlamento faça alguma coisa.
Posso, doutora Manuela? A minha expectativa é que se resolva, porque não posso compreender como é que um Estado usa a lei para dilatar os prazos ao máximo para decorrer o ano letivo. Nós estamos a falar de educação. O ano letivo tem a duração de 2 meses. Se já passaram 12 meses, não é? Um ano letivo, já passaram 4 meses. Sem eu conseguir, o primeiro período inteiro já passou. E, portanto, sem eu conseguir mexer nem para um lado nem para o outro, é realmente um processo que não pode acontecer desta maneira. Porque eu tenho um recurso hierárquico na DGEST Centro, como eu referi, que está no dia 25 de novembro, e, portanto, a lei diz que são 30 dias, podendo ser extensível até 90 dias, 3 meses para dar uma resposta a um parecer. O parecer só pode ser de duas maneiras, ou positivo ou negativo. Portanto, não acredito que na DGEST Centro haja processos, imensos processos, para esta decisão ser arrastada. Claro que eu tive que interpor a ação judicial, porque eu tinha 3 meses desde a data da fixação da lista, que a fixação da lista foi no dia 14 de setembro, portanto esgotava-se o prazo de eu poder recorrer à justiça a 14 de dezembro, interpus um processo disciplinar e não se pode brincar com a vida das pessoas desta maneira, porque foi a minha vida inteira a trabalhar na dança para me ver ultrapassada por pessoas que nem sequer licenciadas são, nenhuma delas. Isto não pode acontecer. Não no século XXI, num Estado em que, se é uma democracia, se fosse uma monarquia, era diferente. Mas agora, numa democracia em que temos leis que protegem o cidadão, como é que esta situação se mantém? Portanto, desde o dia 25 de novembro, que a DGEST recebeu o meu recurso hierárquico, nada justifica, de 25 de novembro até 13 de janeiro, tanto tempo para dar ou um deferimento ou um indeferimento. Tem que responder. não é dizer que o tempo ainda não se esgotou, que é quando eu ligo para lá, o que recorrentemente, se, porque eu sei que a ação judicial demora imenso tempo, no mínimo 2 anos a ser julgada, e a única entidade que consegue resolver o meu problema é o Ministério da Educação, a tempo do fim do ano letivo. Agora, se eu vejo este dilatar de prazos, eu entendo quem está de fora que a situação não quer ser resolvida. Não é? Quando uma instituição está a dilatar o prazo para decidir um deferimento ou um indeferimento, quando já ouviu uma parte, já ouviu outra parte, e não decide, é para passar o ano letivo. O mandar aguardar as pessoas, pronto, e não pode ser. Portanto, tive que interpor a ação judicial, vou com ela até ao fim e interpus outras, vou-me mexer por outros meios porque eu não vou ficar parada, já dei provas que não ia ficar parada e não vou ficar, e portanto vou dirigir-me a outras entidades fora do país porque é impossível para mim aceitar esta situação. Também tenho 2 filhos, estou desde setembro nesta situação, não é? Que não pode ser, que simplesmente não pode acontecer. Como é que uma dançarina com diploma de dançarina veio do Brasil e está colocada num horário completo num grupo de recrutamento? É essa a minha pergunta, como é que pode ser uma coisa destas? E estar há 4 meses, o Estado a pagar ordenado e a pagar... Não compreendo, não é possível.
E todos, pronto, os licenciados ficaram de fora.
E agora, exatamente, todos os licenciados ficaram de fora.
Isso é que é o mais grave. E para você veja bem que eles conseguem fazer as entrevistas e os concursos a contar as experiências profissionais e consideram experiências profissionais indivíduos que nem da área são, que nem licenciados são. Quer dizer, é uma coisa surreal. Se a gente perguntar a um político que experiência é que tem ou quantos anos de serviço é que tem como ministro, ele diz, olha, como ministro não tem nenhum. Não é? Por isso, se a gente vai abrir uma candidatura para licenciados, tem que dizer que experiência é que tem como licenciado. Não. E depois, nessas contagens de tempo dos serviços, eles têm sempre nas entrevistas avaliações curriculares de 17, de 18 e 19. Não é? Coisas que é impensável acontecer. E foi aquilo que eu disse à minha irmã, foi tão simples como isto ao Eva. És tu e são os outros todos que acontece todos os dias, milhares de casos destes. Só que as pessoas, como não estão dentro da lei e não sabem os seus direitos, pensam que isto é prática comum. Não é? A legislação, eles podem, as pessoas, podem contratar técnicos especializados no ensino artístico secundário. O décimo segundo. Mas mesmo o técnico especializado, é preciso ser justificado o que é um técnico especializado. Quer dizer, quem dança na dança folclórica do rancho da Vintes, a gente não pode considerá-lo que é um técnico especializado. Não existe, não é? Quer dizer, isso não existe. Mesmo para ser técnico especializado, tem que ser bailarino da Gulbenkian, da Bolshoi, dizer assim, não, a gente aqui para o décimo segundo ano, preferimos ter pessoas com 30 anos de prática, grandes bailarinos, em vez de licenciados. Agora, nem sequer isso se aplica, porque no ensino do primeiro e no segundo ciclo, nem sequer técnico especializado pode ser. Tem que ser obrigatoriamente licenciados. Quer dizer, e depois, lançam os concursos. Nós fomos lá quando saiu a pauta. A legislação diz que tem 10 dias para colocar os professores, porque naturalmente pode haver erros, e as pessoas, os candidatos, poder reclamar. No mesmo dia, já estão lá pessoas a dar aulas? Em Lisboa, no Conservatório de Lisboa, no Conservatório Nacional de Lisboa, o mais engraçado foi que aconteceu exatamente a mesma situação. A minha irmã foi ao concurso, eu por 2 ou 3 vezes estava junto da minha irmã a falar com o diretor dessa escola, do Conservatório Nacional de Música, e ele a dizer à minha irmã para ir para a entrevista prática, queria que ela fosse, foi à entrevista prática e, resumindo e concluindo, a resposta dele foi que os professores já estavam lá colocados. Atenção, que mandou um e-mail a dizer que os professores para aquele concurso já estavam lá a dar aulas. Quer dizer, isto é uma coisa impensável. E depois não há ninguém que ponha termo nisto. E depois o mais grave disto tudo é que para o ano abrem concursos para efetivar, que abrem de 4 em 4 anos, e a minha irmã está sujeita a não poder concorrer porque não tem tempo de serviço, porque não foi colocada. E como é um concurso interno, os professores têm que estar a trabalhar. Ela, se ficar de fora, para além do que estes meia dúzia de meses que perde, está sujeita a perder 4 anos de colocação, porque não vai poder concorrer para o concurso interno, porque não vai ficar. As outras não podem concorrer, porque é um concurso para docentes. Ou seja, as vagas vão ficar em aberto, porque a bailarina da Bahia, mas não sei quem, não podem concorrer porque não são licenciadas. Ou cabe na cabeça de alguém ter uma advogada a dar aulas, como inscrever, porque está inscrita no mestrado. Mas isto o que é que é? Então eu tenho 10 doutoramentos, porque eu no mesmo ano inscrevo-me para 10 doutoramentos, tenho um currículo fabuloso. E não é incompreensível. É compreensível a corrupção. Toda a gente sabe que ela existe e vai continuar a existir. Agora, Eu tenho empresas, trabalho no privado e eu faço aquilo que quero da minha empresa. Agora, quem está no setor público e quem está a administrar o dinheiro que é do país tem que ter um mínimo de consciência e quando os erros acontecem, deve-se corrigir. Se passar, passou. Se não houvesse candidatas, vocês olham para a listagem e os licenciados são todos de fora. Pessoas como a minha irmã, como outros colegas que trabalhavam com a minha irmã que ficaram de fora, que licenciados, que também tinham o direito à colocação e ficaram todos de fora. Quer dizer, isto é impensável. E mais grave do que eles colocarem as professores é não há ninguém que no dia a seguir diga não, meu amigo, espera aí que tu não podes concorrer porque isto é contra a lei. Por isso, reformula lá o erro e as coisas resolviam-se. Pronto, é isto.
Muito obrigada. Pois, de facto, temos todos de combater e corrigir os erros, admitir os erros se eles existem, corrigir os erros e, sobretudo, combater as más práticas e fazer com que o Estado, efetivamente, admita os melhores candidatos, que têm um melhor currículo e que cumpra a lei, porque todas as pessoas que estão a trabalhar no setor público têm essa obrigatoriedade de cumprir a lei. Todos nós temos de cumprir a lei, no público ou no privado, mas no público, naturalmente, ainda mais se exige este exemplo, esta imparcialidade, essa isenção nestas matérias que são tão importantes para a vida das pessoas como os concursos públicos.
Claro, doutor, é que no privado a gente escolhe quem quer e no público nós temos que escolher quem aparentemente tem mais competências para tal. Pode vir a ser pior ou melhor, isso não está em causa. O que está em causa é que, aparentemente, à data do concurso, está melhor posicionado, tem mais formação do que os outros que estão a concorrer. E no privado isso não acontece, não é? Na minha empresa contrato quem eu quiser e depois, se não servir, sofre as consequências, não é?